Agora você vai ouvir o programa Sem Fente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fente para Todos. Hoje, domingo, dia 16 de fevereiro de 2020, estamos aqui com mais um programa do Sinfemp. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras dos municípios de São José do Bonfim, de Mãe d'Água, Santa Luzia, São José do Sabugi, Santa Terezinha, Emas, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas e Malta. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Catingueira, Olho d'Água, Cacimba de Areia, Areia de Baraúnas, Quixaba e Passagem. O nosso bom dia especial a todos os ouvintes e servidores municipais nos municípios de Patos, Assunção, Salgadinho, Junco do Seridó, Tenório, Somamede e Várzea. No programa de hoje, vamos iniciar aqui repassando os valores recebidos pelas prefeituras agora no mês de fevereiro, né? O repasse aqui do dia 10, a primeira parcela que as prefeituras receberam, né? Até a última sexta-feira. O município de Areia de Baraúnas recebeu R$ 968 mil. Reais. O município de Assunção recebeu R$ 977 mil. Reais. O município de Cacimba de Areia recebeu R$ 1.014 mil. O município de Catingueira, R$ 1.076 mil. O município de Condado, R$ 1.101 mil. O município de Emas, R$ 1.033 mil. O município de Junco do Seridó, R$ 1.091 mil. O município de Malta, R$ 1.093 mil. O município de Mãe d'Água, R$ 1.029 mil. O município de Olho d'Água, R$ 1.100 mil. O município de Passagem, R$ 996 mil. O município de Patos, R$ 7.027 mil. Aqui em Patos, o prefeito recebeu do Fundeb R$ 1.927 mil. Num total, R$ 7.027 mil reais. Quixaba recebeu R$ 983 mil. Salgadinho recebeu R$ 1.038 mil. São José do Bonfim, R$ 906 mil. São José de Espinharas, R$ 1.020 mil. São José do Sabugi, R$ 1.102 mil. São Mamede, R$ 1.049 mil. Santa Luzia, R$ 1.843 mil. Santa Terezinha, R$ 1.033 mil. Tenório, R$ 1.029 mil. Vista Serrana, R$ 1.049 mil. E Várzea, R$ 1.001 real. Então, primeiro repasse para as prefeituras, né? Um repasse grande, né? Porque aí a maioria das prefeituras aqui receberam acima de 1 milhão. Patos, que recebe em média aí 10, 11, 13 milhões, já recebeu 7. E ainda falta o repasse dos dias 20 e 29 de fevereiro, né? Então, esse primeiro repasse aqui, e as prefeituras devem se organizar, né, para efetuar o pagamento em dia de todos os servidores e servidoras desses municípios. Nós, de acordo com o calendário de assembleias, né, realizamos a Assembleia Geral no município de Várzea no último dia 4 de fevereiro. Num caso de Somamed, que estava prevista também para o dia 4, não foi possível fazer a reunião. No município de Tenório, no dia 5, nós realizamos a assembleia, uma assembleia muito boa. No município de Junco do Seridó também, né, realizamos a reunião no dia 5 de fevereiro. E no sábado nós tivemos lá outra reunião com o assessor jurídico do sindicato, doutor Damião Guimarães. No município de Salgadinho e Assunção, nesses municípios, foi suspensa a nossa assembleia, que estava prevista para o dia 6 de fevereiro, mas já estamos aqui remarcando para o dia 28, né, dia 28, que é uma sexta-feira, logo após o carnaval, né? Semana, quarta-feira de cinzas, aí vem a quinta, na sexta-feira, dia 28, às 3 horas da tarde, estaremos realizando a Assembleia Geral no município de Salgadinho e às 18 horas estaremos no município de Assunção. Então, a Assembleia de Salgadinho e Assunção para o dia 28 de fevereiro, porque a gente quer fazer um esforço aqui para encerrar esse calendário de assembleias até o dia 29 de fevereiro, que é justamente um sábado, né? Para que no dia 5 de março possamos fazer o lançamento da campanha salarial 2020 do SINFEMP, que tem como tema Resistiremos na Luta. No caso de Patos, nós realizamos a assembleia no dia 7 de fevereiro, né, numa sexta-feira. No dia 10, nós também suspendemos essas duas assembleias no município de Quixaba e Passagem, certo? Nós vamos, inclusive, remarcar, né, num próximo programa, estaremos dizendo aqui a data dessas assembleias de Quixaba e Passagem, mas tudo indica, né, que poderemos realizar até no sábado, dia 29 de fevereiro, né, para fechar o nosso calendário, como eu falei anteriormente. Nós realizamos no dia 11, na última terça-feira, a Assembleia Geral do município de Areia de Baraúnas, foi às 4 horas da tarde lá em nossa sede, e às 7 da noite nós realizamos a nossa Assembleia no município de Carcima de Areia, né? Duas reuniões importantes, né? Muita gente. Quero aqui agradecer a articulação lá dos companheiros e companheiras de Areia de Baraúnas, também de Carcima de Areia, na mobilização dos servidores para a nossa Assembleia. No dia 12, na quarta-feira, nós realizamos a Assembleia do município de Olho d'Água, que foi realizada às 4 horas da tarde, e às 7 da noite foi no município de Catingueira. No dia 13, né, na última quinta-feira, realizamos a nossa Assembleia no município de São José dos Pinhares, lá nas dependências da Câmara Municipal, e à noite foi a vez de Malta, na Escola Estadual. Para amanhã, a reunião de Vista Serrana, que estava acertada aqui no calendário, não vai ser possível realizar, porque o pessoal alegou dificuldades, né, em fazer nesse horário, mas nós vamos realizar, inclusive, a reunião no município de Condado, né, que será às 19 horas na sede do sindicato. Lembrando que Condado, os professores deliberaram greve por tempo indeterminado a partir de terça-feira, 0 hora de terça-feira, ou seja, depois de amanhã, os professores deliberaram greve por tempo indeterminado. Afinal, eles não iniciaram o ano letivo, justamente em virtude do prefeito Caio Paixão, que não tem compaixão de professor nem de servidor, não repassar os 12,84% do piso nacional da categoria. Então, os professores de Condado estão paralisados, não iniciou, no caso, o ano letivo, mas também vão entrar em greve a partir de terça-feira por tempo indeterminado. No dia 18, na terça-feira, né, estaremos realizando a Assembleia no município de Emas, às 4 horas da tarde, será na Câmara Municipal. E à noite, às 7 da noite, no município de Santa Terezinha, na Escola Santa Terezinha, né? Então, os companheiros e companheiras aí de Emas e Santa Terezinha, convidados para a reunião terça-feira, 4 da tarde em Emas e 7 da noite em Santa Terezinha. No dia 19, quarta-feira, será a vez de São José do Sabugi, às 4 horas da tarde, e às 7 da noite, o município de Santa Luzia. E no dia 20, na quinta-feira, será a vez de Mãe d'Água, às 11 horas da manhã, e São José do Bonfim, às 4 horas da tarde. Então, esse calendário, né, que está sendo cumprido aqui rigorosamente, né, pelo SINFEMP, fazendo esforço para concluir, né, todo esse calendário, justamente visando aí o fortalecimento da nossa campanha salarial 2020, que será feito o lançamento no dia 5 de março. Dia 5 de março, nós vamos paralisar as atividades em todos os municípios. Será a primeira paralisação dos servidores e servidoras, e todos os companheiros devem, na verdade, se organizar para participar desse lançamento da campanha Empates, que será a partir das 8 horas da manhã, aqui com concentração na Praça Edivaldo Mota, né? E sair da encaminhada pelas principais ruas da cidade, né? Com certeza estaremos realizando um ato público em frente à Prefeitura Municipal de Patos. Então é importante destacar essas atividades que foram realizadas, como também em relação às que irão acontecer. Diante dessa situação, né, nós queremos aqui destacar alguns pontos, né, que foram discutidos nessas assembleias, né? O município, por exemplo, de Malta, né, nós constatamos lá que o salário está em dia, o quinquênio, eles pagam direitinho, um terço de férias, os 12,84% já está tudo resolvido lá em Malta, né? Inclusive, o prefeito deu mais um aumento de 5,2% para os demais servidores. O que está em falha em Malta é o EPI, o Equipamento de Proteção Individual, que não foi entregue. É, a licença-prêmio ela não existe no município. Outras demandas também em relação à implantação da insalubridade, né? Eu acho que essa questão ela é central, porque o prefeito Nael Rosa ele implantou a insalubridade dos servidores da saúde, que já faz 2 anos, e se comprometeu em resolver a insalubridade dos garis, né? E também auxiliar de serviços, né? Que tem laudos. Inclusive, mas ele implantou na época da saúde, do coveiro, dos agentes de saúde, agentes de endemias, mas ficou realmente nessa discussão de implantar a insalubridade dos garis, né? E auxiliar de serviço. Além disso, também ficamos na discussão aí para o plano de CACA, o salário dos servidores da saúde e o novo estatuto para o servidor público, né? Porque lá em Malta o estatuto ainda é baseado no Estado. Então, veja bem, eu sempre digo aqui no programa, né? Tivemos uma grande mudança em Malta. Só o servidor não está lutando, né? Pelo seu salário em dia, né? Já é um grande avanço. Mas digo que a gestão tem todo esse compromisso aqui, que não vem sacaneando com os servidores, né? A gente sempre disse isso. Agora, para completar essas demandas, né, dos servidores, deve realmente pensar imediatamente em implantar a insalubridade dos garis e auxiliar de serviço. Não se justifica os companheiros não receberem insalubridade. Já tem um laudo feito pelo engenheiro do trabalho, constatou a insalubridade, né, o grau da insalubridade, e o prefeito deve realmente se sensibilizar, né, e encaminhar para a Câmara o mais rápido possível esse projeto, garantindo aí a insalubridade, né, para os servidores e servidoras, né, especialmente aí para os garis e também para os auxiliares de serviço. Então, nós realmente tivemos esse avanço, né, em Malta, né, uma cidade que eu digo sempre, ela realmente foi transformada, né, foi transformada. Eu não vou entrar aqui em questões políticas partidárias, mas quem viu Malta antes, como eu vi, e agora, realmente não percebe, né, a grande diferença, né? E mudou radicalmente, né? A cidade está bonita, a cidade está organizada, certo? Os servidores estão com seus salários em dias, então falta só o prefeito fazer esse complemento aqui e resolver essa situação, né, dos servidores daquele município, né? Nós também estivemos fazendo um levantamento da situação dos servidores no município de São José dos Pinhais, né? Lá também o salário está em dia, os 12,84 dos professores, né? Como a Câmara só volta agora no mês de março, a informação aqui será discutida e encaminhada agora no mês de março, nós esperamos que sim, os 12,84%. A insalubridade, o prefeito não implantou das auxiliares de serviço, mas os demais servidores recebem a insalubridade, o quinquênio, né, até o quê, um terço de férias também, o EPI não tem para ninguém, né, que nós fizemos esse levantamento, os servidores lá trabalham 6 horas corrida, a questão do adicional turno vem sendo pago, o que falta realmente é essa questão da insalubridade das auxiliares de serviço, da educação e demais secretarias, e também um rateio do Fundef, que infelizmente não foi pago, né? Mas também São José dos Pinhais, nesse aspecto, vem mantendo os salários em dia. É, no caso de Areia de Baraúnas, é um descaso total, né? Atraso de salários, descumprimento de lei, é um verdadeiro atraso, não tem como avançar naquele município, né? Em Cacimba de Areia, avançou bastante, né? Nós só detectamos lá algumas questões relacionadas ao EPI, né? O Equipamento de Proteção Individual, mas lá em Cacimba de Areia foi implantada a insalubridade de todos os servidores, certo? Nós avançamos bastante. No município de Olho d'Água, é um descaso total. O prefeito não pagou os 12,84% do aumento do piso dos professores, apenas 8%. O ano passado, ele não implantou os 6,81%. Afinal, 2017, 2018, 2019 e agora 2020, a prefeitura vem metendo a mão num percentual do piso dos profissionais do magistério, dos professores. Ou seja, não repassa o reajuste do governo federal. E já tem ação de 2017, 2018, 2019 e agora mais uma ação para essa diferença dos 12,84%, onde o prefeito simplesmente implantou apenas 8%. E olha que tem um prejuízo, né? Nós fizemos o levantamento, os professores já têm um prejuízo de mais de 23% dos anos anteriores. Então já pensou você não repassar um valor desse, 12,84% que vem do governo federal? Então é lamentável. Inclusive em Malta, né, em 2010, o prefeito na época, ele mandou um projeto de lei para a Câmara dos 15% para os professores do PIS. Mandou o projeto para a Câmara, foi aprovado, ele sancionou, mas não pagou. E nós entramos com ação na Justiça. E para você ter uma ideia, o valor que está essa ação contra a Prefeitura de Malta. Os dados ainda, os cálculos de 2013, quando foi atualizado, esse processo inclusive está em Brasília, mas deve voltar para que seja efetuado o pagamento, né? Mas os cálculos até o ano de 2013 chegava a 496 mil, praticamente meio milhão. Hoje, com certeza, né, passou aí mais 7 anos, esse valor aumentou substancialmente, né? Talvez esteja aí beirando a casa de 1 milhão. Então, veja bem, 15%. 15%, porque quando você calcula um servidor, você vê uma diferença pequena. Mas quando você junta todos os servidores, né, você observa que o rombo é grande, que o valor é grande, né, que o prefeito meter a mão no bolso dos trabalhadores e trabalhadoras do município fez a diferença para a prefeitura. Fez a diferença individual para cada servidor e servidora, mas especialmente quando junta tudo, aí a diferença é grande, né, a favor da prefeitura. Ou seja, é o gestor metendo a mão no dinheiro do servidor na forma mais aberta, né? Ou seja, o cara manda o projeto de lei para a Câmara, aprova, sanciona e não paga. Então tem essa demanda lá no município de Malta, né? São mais de 50 professores que estão nessa ação, a entrada em 2010, mas vamos receber essa diferença. Eu acho que cada professor aí, com esses valores atualizados, deve receber aí acima de 15 mil reais. No município de Condado, é uma situação extremamente difícil, né? Que o prefeito Caio Paixão, como eu disse anteriormente, não tem compaixão do trabalhador, do professor, e simplesmente não quer repassar os 12,84% do reajuste do piso da categoria. Então, os professores decidiram entrar em greve, né? Já não iniciaram o ano letivo, justamente devido a toda essa situação. Mas aí a prefeitura tem dinheiro para tudo, para casamento comunitário, para festa A, para festa B, mas na verdade não prioriza o servidor público. E o prefeito, que estava em São Paulo, né, buscando lá uma ambulância, ele tem que buscar uma ambulância, né? A ambulância não pode vir. Tem que buscar, ele tem que buscar pessoalmente, né? Então, veja bem, fez um vídeo acusando o nosso companheiro diretor jurídico do Sinfep, Gilson Remejo, dizendo que ele tinha pretensões políticas, né? Que, na verdade, Gilson foi candidato uma vez, certo? Mas é um camarada que está no dia a dia defendendo os interesses não apenas dos professores, mas demais servidores. Aí eu fico aqui perguntando, somente essa elite, esses prefeitos podem ter pretensão política? O trabalhador e trabalhadora não pode se candidatar, não? Qual o pecado em você ser candidato ou candidata? Quer dizer que nós precisamos na prefeitura da elite, dos ricos, nas câmaras municipais, a mesma coisa. Quer dizer, um trabalhador e trabalhadora, um servidor público, uma servidora pública, não deve ocupar espaço nas câmaras, nas prefeituras, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional? Justamente por não ocupar esse espaço, por isso que nós estamos presenciando esse massacre dos servidores municipais na maioria dos municípios, onde a gente tem câmaras municipais que se transformam em lagartixas dos prefeitos, dos que estão de plantão no dia a dia. Então, nosso repúdio ao prefeito Caio Paixão e a nossa solidariedade ao nosso combativo companheiro Gilson Remige. Na verdade, o povo de Condado conhece a luta de Gilson Remige e também conhece o desastre que está a administração do prefeito Caio Paixão. O pior da reeleição é justamente isso, porque os primeiros 4 anos o prefeito faz uma série de obras, melhora a cidade, aí nos outros 4 anos muitos deles vão inverter a ordem, ou seja, prejudicar o povo, prejudicar os trabalhadores, né? Sonegar o aumento salarial, como é o caso que está acontecendo no município de Condado. Mas lá os professores são fortes, são combativos, têm uma grande história de lutas e não vão realmente se curvar diante dessa intransigência do prefeito Caio Paixão, que está totalmente diferente, né, do primeiro ano de mandato, né? Então, quando você entra é uma coisa, né, você vai se acostumando e volta realmente muitas vezes a ser pior do que os anteriores. Aqui em Patos, nós vamos falar daqui a pouco, né, mas temos já uma assembleia marcada para o dia 27 de fevereiro, na quinta-feira, logo depois, né, do carnaval, né? É na semana do carnaval ainda, né, que na dia 25 é na terça-feira de carnaval, dia 26 é a quarta-feira de cinzas, né? E aí na quinta-feira já estaremos realizando às 15h no auditório da Associação Comercial de Patos uma assembleia geral com todos os companheiros e companheiras que foram prejudicados com a retirada do dia de folga, no caso dos servidores da saúde, e também com essa ameaça permanente, né, do prefeito interino de Patos, o vereador Ivan Lacerda, que vem, na verdade, tocando, né, o terrorismo, tocando as ameaças, né, contra os servidores e servidoras aqui do município. Eu vou comentar daqui a pouco um vídeo, né, feito pelo prefeito e os seus subalternos, né, os secretários, os coordenadores, né, os diretores, as gargalhadas, ironizando, em tipo de chacota, os servidores e servidoras pela medida perversa, sem necessidade, tomada pelo vereador e agora prefeito interino de Patos, Ivan Lacerda, né? O sorriso estampado, né? As gargalhadas, a ironia, a felicidade em ver o prefeito interino de Patos, o vereador Ivan Lacerda, prejudicando os servidores municipais, tirando direitos conquistados em campanhas salariais anteriormente feitas pelo Sinfemp, que é justamente a conquista da folga de um dia dos servidores da saúde e também as 6 horas corridas para a maioria dos servidores e servidoras aqui do nosso município. E ao anunciar a retirada desse direito, certo? Inclusive ironizando, dizendo, quem fez para 20 horas é 20 horas. Agora, quem quiser trabalhar 40 horas, trabalhe. Quer dizer, ironizando, né, com o servidor público do município de Patos e você vê ao redor do interino mulheres sorrindo às gargalhadas, ironizando, felizes por essa perversidade praticada pelo prefeito de Patos, Ivan Lacerda, que quando estava na Câmara se colocava como defensor dos servidores municipais, que fez duras críticas às gestões anteriores, mas ao entrar, ao assumir o executivo, mostrou a sua face perversa, autoritária, prepotente, arrogante, prejudicando aí os servidores e servidoras aqui do nosso município. Parece até que ele imagina que vai ficar o resto da vida à frente dessa Prefeitura Municipal de Paz. Não respeita os servidores, não respeita as mulheres, não respeita as nossas companheiras, que muitas estão trabalhando aí com grandes dificuldades, com problemas de saúde, pessoas idosas, pessoas que merecem respeito, mas na verdade estão sendo desrespeitadas pelo gestor interino de Patos. Então nós vamos agora para o primeiro intervalo musical e em seguida a gente volta tratando dessa situação dos servidores e servidoras aqui do nosso município.
Novo sucesso, Hélio dos Teclados. Prefeito Perseguidor é o nome da música. Toma vergonha na cara, prefeito fraquinho. Não esqueça o povo que lhe ajudou. Foi nosso povo que botou você aí. Hoje tu vira as costas, tu não dá valor. Tua arrogância vai lhe destruir. Abandonasse quem lutou por ti. Hoje só dá vez os adversários, dando alto salário, esquece o pobrezinho. Teu secretário pensa que é Deus. Matar do povo é muita humilhação. O mundo da roda e o castigo vem. Quando a conta vier, tu não paga não. Perseguidor é isso que tu és. Mas Deus tá vendo e o povo também. Vingança é um prato que se come frio. Hoje tu tá rindo, mas vai chorar também. É de um coitado pobre de espírito. É só o irriga quem tu dá valor. Tu catuca sucão com uma vara curta. Esse é meu recado que o povo mandou. Perseguidor do trabalhador. Mas minha voz tu nunca lá não. Tás perseguindo até professor. Mas que vergonha não faço não. O teu mandato um dia se acaba. O meu talento só quando eu morrer. É bem mais fácil tu morrer de raiva, ouvindo o povo a me defender. Vai meu conselho enquanto ainda é cedo. Vai trabalhar não maquia não. O povo bota, mas o povo tira. Tu não és eterno, tu não dura não. Prefeito perseguidor, prefeito perseguidor. De mentira e promessa o povo já se cansou. Prefeito perseguidor. Recado de muita gente aí que votou no senhor. Prefeito perseguidor. De mentira e promessa o povo já se cansou. Prefeito perseguidor. Recado de muita gente aí que votou no senhor. Dos Teclados, Araruna, Paraíba, 98025142. Chama que a gente vai. Toma vergonha na cara, prefeito fraquinho. Não esquece o povo que te ajudou. Foi nosso povo que botou você aí. Hoje tu vira as costas, tu não dá valor. Tua arrogância vai lhe destruir. Abandonasse quem lutou por ti. Hoje só dá vez os adversários, dando alto salário, esquece o pobrezinho. Teu secretário pensa que é Deus. Mandar do povo é muita humilhação. O mundo dá roda e o castigo vem. Quando a conta vier, tu não paga não. Perseguidor é isso que tu és. Mas Deus tá vendo e o povo também. Vingança é um prato que se come frio. Hoje tu tá rindo, mas vai chorar também. És um coitado pobre de espírito. É só irriga quem tu dá valor. Tu catuca sucão com uma vara curta. Esse é meu recado que o povo mandou. É seguidor do trabalhador. A minha voz tu nunca lá não. Tás me seguindo até professor. Mas que vergonha não faço não. O teu mandato um dia se acaba. O meu talento só quando eu morrer. É bem mais fácil tu morrer de raiva, ouvindo o povo a me defender. Vai meu conselho enquanto ainda é cedo, vai trabalhar no maquia não. O povo bota, mas o povo tira. Tu não és eterno, tu não dura não. Prefeito, perseguidor de mentira e promessa, o povo já se cansou. Prefeito, perseguidor, recado de muita gente aí que votou no senhor. Prefeito, perseguidor de mentira e promessa, o povo já se cansou. Prefeito, perseguidor, recado de muita gente aí que votou no senhor. Eu sou mais eu, meu patrão.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é aí, né? O grande Hélio dos teclados. A gente, inclusive, vai fazer um contato, né, com o Hélio para ver se ele vem aqui para a abertura da campanha salarial 2020 do Sinfempe no próximo dia 5 de março. Essa música aí não precisa dizer mais nada. Parece que foi feita para esses prefeitos e prefeitas perseguidores, autoritários, prepotentes, que não respeita o direito dos servidores nos 23 municípios da nossa base territorial. Mas essa música parece que ela foi feita para Patos, né? Porque tudo isso que a gente está vivendo no momento foi realmente falado aí pelo Hélio, né? Muita perseguição política, muita retirada de direitos conquistados por nossa entidade sindical. E essa situação aqui de paz realmente tende a piorar, e é por isso que nós vamos fazer a grande luta. No dia 31 de janeiro, nós participamos de uma audiência, né, com o prefeito interino de paz, o vereador Ivan Lacerda. E o que foi acordado era justamente a constituição de comissões por secretaria para ver essa questão da jornada de trabalho, para ver como viabilizar o serviço. Ou seja, o nosso entendimento era, na verdade, não inviabilizar a vida do servidor e nem tampouco inviabilizar o serviço público. Mas, no entanto, o que Ivanes diz, não devemos escrever, porque ele faz tudo ao contrário. Então, ele não cumpriu o acordo firmado com o Sinfemp na audiência do dia 31 de janeiro. E, de forma unilateral, vem tomando essas decisões mais duras, né, contra os servidores e servidoras. E, inclusive, nesse período, nós fizemos o esforço de construir uma proposta de viabilizar o trabalho, né, e também o serviço, né, que seria prestado aí à população. Fizemos visitas a escolas, a creches, inclusive sozinhos, né, porque ninguém da Secretaria de Educação quis nos acompanhar. A mesma coisa aconteceu na Secretaria de Saúde, onde a gente percebeu a dificuldade, o pretexto, inclusive, para essas pessoas participar dessas visitas com a gente, né? Sempre houve essa resistência. E o que nós observamos, na verdade, é que os secretários, muitas vezes, são piores do que o gestor. Então, não faz nenhum esforço. E, além disso, não falam a verdade, né? Uma reunião que nós tivemos com a secretária de Educação, né? A gente fez um esforço. E aí, como é que está essa situação aqui da educação? Senão tem que contratar 30 auxiliares de serviço. Digo, olha, se a gente fizer um esforço aqui, alguns remanejamentos, tem como reduzir esse número até para 20. E nos propomos, inclusive, aí ao Ministério Público para fazer um termo de ajustamento de conduta, um TAC. O sindicato assinava esse documento junto com a prefeitura, certo? Até para resguardar essas contratações, para que o pessoal continuasse trabalhando de 6 às 12, de 12 às 18 e de 18 às 22 horas. Mas a gente observou que a própria secretária Socorro Chaves não tem interesse para isso. O desejo dela também é que os servidores e servidoras trabalhem às 8 horas. Né? Na Secretaria de Saúde, foi uma coisa assim muito mais forte, né? Porque nós construímos uma proposta no SER, o antigo SERPOD, com os servidores de 40, 30 e 20 horas. Inclusive, a nossa proposta era do SER funcionar de 7 às 5 da tarde. Não fechava para o horário do almoço. Até porque o pessoal chega lá no SER, o antigo SERPOD, e fica nas calçadas, que o SER funciona lá no final, já próximo ao Rio Espinharas, na Brasília, né? Então, um local um pouco esquisito, a última casa, já próximo àquele antigo posto Petrobras. E se tivesse aberto de 7 às 5 da tarde, sem fechar para o horário do almoço, o pessoal seria realmente acolhido. Construímos essa proposta, inclusive, com a coordenadora. Né? Com a coordenadora. Elaboramos um documento. Fomos entregar esse documento, inclusive assinado pelos servidores, na Secretaria de Saúde. Ao chegarmos e protocolarmos o documento lá na secretaria, conversei com o secretário Humberto Jouber e disse a questão para ele todinha, com o que tinha sido deliberado. Disse, não, tranquilo, está tudo resolvido, né? Tá tranquilo. Em seguida fui na atenção básica, né, e entreguei o mesmo documento a Thaís Rochelle Carvalho de Figueiredo, que é a diretora administrativa do SER. Certo? Inclusive é efetiva, né, está assumindo cargo comissionado. Né, e parece que tem outro vínculo, né, também com o Estado. Eu sei que a coordenação do SER é 40 horas, né, e no Estado, se não estou enganado, 30 horas. Então aqui já dá 70 horas, né, para o servidor. Não sei como consegue trabalhar, nem vai conseguir trabalhar em 70 horas. Mas veja bem, isso é outra questão. Então nós fechamos tudo isso. Ao me dirigir à atenção básica, né, em pouco tempo chega o prefeito interino, o vereador Ivan Lacerda. E eu coloquei, Ivan, vamos ver essa questão da jornada de trabalho, vamos ter uma definição aí, olha. Aí coloquei a situação da educação. Olha, a gente está fazendo esse esforço aí. Hoje precisa contratar 30, mas a gente fazendo remanejamentos, tem como reduzir para 20. Tem essa questão da saúde, né, da folga aí também do SEC, a gente acabou de fechar uma proposta, certo? Deu tudo certo lá, o pessoal de 40, 30 e 20 horas. Aí ele lá comeu uma bolacha, comeu um pedaço de bolo, né? Pegou uma uva que tinha lá e disse, não, eu vou aqui no setor pessoal, aí depois a gente conversa. E a gente esperou ainda 10 ou 15 minutos, mas como ele não veio, não apareceu, a gente saiu, né? Não ia ficar esperando o dia todo. Porque essa é justamente essa prática dele, né? O desprezo às pessoas, o desrespeito, certo? E aí, com pouco tempo, ele faz um vídeo, né, ao lado das mesmas pessoas que tinha construído essa proposta com a gente, inclusive lá do SER, era ele anunciando as maldades e ainda tinha gente perguntando, mas fulano de tal, mas é 40 horas também, né? E as gargalhadas e gargalhadas. Você vê ali no semblante das pessoas a felicidade. Os dentes no quarador, como a gente diz, né? O sorriso estampado, aquela felicidade. Muito bem, prefeito, tu tem que fazer maldade mesmo com os servidores, tu tem que ser perverso. Né? Ali é um sentimento de qualquer servidor e servidora que assiste, né, aquele vídeo. E a forma irônica? Olha, quem trabalhar 20 horas, querem trabalhar 40, pode trabalhar. Quer dizer, então, esse prefeito que está aí, que não recebeu um voto do povo de Patos, um voto para ser prefeito, um voto. Não foi eleito para prefeito. Mas a gente, infelizmente, vem nessa trajetória aqui em Patos, né? Esses 4 anos vai valer aí por 40 anos. O atraso, o retrocesso, certo? As irregularidades praticadas nessas gestões. A cada momento a gente observa uma. Então é esse quadro, né, de desprezo, né, para com os servidores e servidoras aqui do município, né, dispensado aí. E uma coisa que não acontecia em gestões anteriores. Muitas vezes você tinha um secretário, você tinha um chefe perverso, perseguidor, babão. Mas aí, às vezes, quando chegava lá no prefeito, a gente fazia uma conversa, articulava os seguidores, aí o prefeito recuava, não aplicava aquela maldade trazida pelo secretário, por uma secretária, por um coordenador, por um chefe. E agora não, gente. Agora está totalmente diferente. Agora uniu o útil ao agradável. O agradável ao útil. Ou seja, hoje você tem a panela e o texto. Porque se tem um secretário ou uma secretária que maltrata os servidores municipais, quando chega próximo do vereador, que agora é prefeito interino de Patos, Ivano Lacerda, tem um complemento. Certo? Tem um complemento. Ótimo! Pronto, então, antes a gente tinha panela, não tinha o texto. Agora, a gente tem os dois. Ou seja, se completaram. Fechou realmente o tempo, né, para os servidores e servidoras aqui do município de Patos. Mas aí qual vai ser a nossa reação? Nós vamos aceitar que tudo isso aconteça e vamos ficar parados esperando realmente as coisas acontecerem sem tomar uma atitude? De maneira nenhuma. Nós vamos fazer a luta aqui no município de Patos, porque essa gestão, ela tem um fim. Ela vai sair brevemente. E até que esse ano está passando rápido, olha, nós já estamos aí, num dia 16 de fevereiro, já passou janeiro, fevereiro, né? Falta pouco mais de 10 meses para terminar o ano. Eu sei que quem está sofrendo, como nós estamos, o tempo parece que dá uma parada, né? Mas até estou observando que tá sendo um pouco mais rápido, né? Porque essa turma que hoje está aí nos massacrando, de secretário, coordenador, de chefe, passando pelo executivo, né, pelo interino, essa turma vai passar. E nós vamos continuar no nosso trabalho, na nossa luta. Porque se o prefeito interino de Patos, o vereador Ivan Lacerda, ele estiver pensando que nós não vamos fazer a luta, ele está completamente enganado. Nós vamos fazer a luta, doutor Ivanes, como sempre fizemos, independentemente de quem estiver no poder. E você sabe e conhece aqui a trajetória de luta desse sindicato. Não é um sindicato para se trancar com o senhor dentro do ar-condicionado, dois, três diretores, e resolver pela categoria, não. Esse sindicato aqui é um sindicato que, quando vai para a audiência, né, tira uma representatividade de cada categoria para participar. A gente não vive negociando contratos com a prefeitura, cargos comissionados. Os diretores do sindicato são diretores do Sinfemp, de luta. Inclusive, um desavisado, né, essa semana ligou para uma emissora dizendo que eu tinha filho empregado na prefeitura, de maneira nenhuma, em nenhuma das prefeituras da Paraíba, nos 223 municípios, especialmente aqui em Patos, certo? Não tem ninguém da família, e com certeza não irá entrar ninguém da família. Nós não aceitamos esse tipo de coisa, né? Então, realmente, nós vamos fazer a luta. Por isso que essa assembleia do dia 27 de fevereiro, às 3 horas da tarde, no auditório da Associação Comercial de Patos, nós vamos deliberar o que fazer. Amanhã estaremos publicando o edital de convocação dessa assembleia. Vamos nos legalizar também juridicamente. Então, nós vamos fazer a luta. Nós vamos lutar pela manutenção das conquistas anteriores obtidas por nossa entidade sindical. Nós não vamos vacilar, tergiversar. Nós vamos fazer a luta. E vamos fazer a luta com paralisações, com greves, se for necessário. A orientação do Sinfemp é que não aceite verbalmente nenhuma ordem de diretor, de secretário, certo? De fazer transferências irregulares. Tem que estar tudo legalizado. E antes de assinar qualquer documento,
procura o sindicato, porque até o dia 27 a orientação nossa é que todos os companheiros e companheiras continuem trabalhando esse horário, que vem dando certo, que está funcionando as escolas e creches, que está funcionando outros locais de trabalho. Vá na prefeitura de Patos, meu dia, para ver quem é que está lá sendo atendido. Não existe pessoas para isso. Vai lá no centro administrativo, que está mais triste do que o cemitério. Você praticamente não encontra pessoas para serem atendidas. Então as pessoas aqui em Patos, elas resolvem suas coisas pela manhã, em sua maioria. Inclusive quem vem de outros municípios. Vá aqui na feira do sábado, vá na feira da segunda-feira de amanhã e veja o fluxo de pessoas no nosso município. O horário que essas pessoas ficam, eles chegam cedinho e vão embora também cedo. A mesma coisa acontece com as repartições públicas. Agora, essa jornada de trabalho de 40 horas, certo? É tentando, de toda maneira, dar uma satisfação à população de que a saúde não está funcionando, a educação não está funcionando, né? Serviço A, B, C não está funcionando. Culpa do servidor, porque era para estar trabalhando o quê? 8 horas, aí vai resolver. Mentira! Não vai resolver. Doutor Ivanes, doutor Humberto Jober, resolva o problema das unidades básicas de saúde, onde tem notificações aí do Ministério Público, da Vigilância Sanitária, do Corém, desde o dia 3 de setembro do ano passado. E mais de 5 meses e vocês não resolveram. Tem aí em torno de 20 unidades básicas de saúde com os serviços odontológicos suspensos. Suspensos. E a culpa é do servidor e da servidora? O dentista e o auxiliar de saúde bucal estão lá para atender. Mas atender como se o serviço está suspenso? Que não tem nada. Que vocês não priorizam. Aí querem botar a culpa no servidor e na servidora. Vá nas unidades básicas de saúde aí, para ver se você consegue, pelo menos, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, aplicar uma injeção. Não consegue, porque também está suspenso, doutor Ivanes. Está suspenso, doutor Humberto Jouber. E os senhores são médicos e sabem disso. E por que não tomam atitude? Porque não querem. O alvo de vocês é perseguir o servidor e a servidora aqui do município e nada mais. Vocês não estão preocupados com saúde, com educação, com moradia, com os problemas de nossa cidade, não. Vocês não estão preocupados com o lixo que está tomando conta da nossa cidade, com os restos de árvores que são podadas e ao colocar essas podas, o pessoal coloca lixo. Vocês não estão preocupados com a saúde de Patos porque não luta pelo saneamento básico. Vocês não estão preocupados com o funcionamento adequado da UPA, não, que até hoje o raio-x não funciona. Vocês não estão preocupados com o PA Maria Marques, porque dizem que vão reabrir, mas em que condições? Vocês não estão preocupados com o lixão de Patos que não está aí no momento com fogo, devido às chuvas. Vocês não estão preocupados com o povo de Patos, não. Porque se vocês estivessem preocupados, vocês estariam muito bem resolvendo essas demandas da saúde, que é uma questão central, e vocês não resolvem. Ninguém consegue fazer exames. Ninguém consegue marcar os exames para João Pessoa. E muitas vezes quando marca é 3, 4, 5 meses. Vocês não estão preocupados com as condições de trabalho dos servidores de Patos, que não tem equipamento de proteção individual, o EPI, de acordo com a norma regulamentadora número 6 do Ministério do Trabalho. As auxiliares de serviço estão limpando banheiros, contato com fezes, com urina, com sangue, sem ter luvas, sem ter máscara, sem ter botas, sem ter fardamento. Você vai aí e verifica as condições de trabalho dos caris nas praças, também sem equipamento de proteção individual. Você vai na educação, a mesma situação das auxiliares de serviço, A mesma situação das merendeiras, naquelas cozinhas quentes, sem as mínimas condições de trabalho, sem nenhuma proteção, podendo ser queimadas a qualquer momento, com aqueles caldeirões da merenda escolar, pesados, muito alimento, mas vocês não enxergam isso, porque sequer vocês vão lá nesse local de trabalho ver essas condições, mas o sindicato está vendo. Vocês não se preocupam com os servidores municipais, que estão realmente fazendo o seguinte, estão fazendo, querendo fazer a gente de objetos. É como a caneta que você bota aqui no birô, depois bota em outro birô. Vocês estão vendo a gente enquanto números, objetos. Mas vocês devem compreender que aqui em Passo sequer tem transporte coletivo. E uma transferência de uma auxiliar de serviço com mais de 50 anos, doente, que não se aposenta porque não tem tempo de serviço e idade ainda, que trabalha, por exemplo, que mora, por exemplo, no Belo Horizonte, para ir trabalhar lá no Jatobá, vai sacrificar ainda mais a vida dessa companheira. Mas vocês não percebem dessa maneira, não vê as pessoas dessa maneira, não têm a sensibilidade, inclusive enquanto médicos, porque agem da forma mais perversa possível contra os servidores municipais. Nós temos, prefeito interino de Patos, vereador Ivan Lacerda, servidores que moram na zona rural, que não tem inclusive como chegar aqui num horário determinado pela secretaria, porque depende de transportes. E por que não estão trabalhando na zona rural? Porque as escolas da zona rural, em sua maioria, foram fechadas de forma equivocada, o próprio município contribuindo com isso do rural. Então vocês precisam compreender a situação dos servidores e servidoras aqui do nosso município. Na prefeitura, apesar de ter um estatuto do servidor público, o vale transporte, mas também não paga. Ou seja, só cumpre a lei para tirar direito do servidor, mas quando tem a lei para garantir o direito do servidor, o senhor não cumpre. Essa que é a verdade. Por isso que o senhor age dessa maneira com o Sinfempe, porque esse sindicato aqui não é de se acovardar, de ficar omisso, certo? Não é sindicato para estar bajulando prefeito, nem prefeita não, nem secretário. Esse sindicato aqui é um instrumento de luta dos servidores e servidoras municipais. E é por isso que vocês não gostam do sindicato. Eu quero é que não goste mesmo. Porque a partir do momento que começar a elogiar, é para futuramente tentar dar uma rasteira, como você está fazendo com os servidores de Patos, em combinar, acertar, construir uma proposta no dia 31 de janeiro e em seguida, de forma unilateral, desrespeitosa, através de chacota, de ironia, de gargalhadas de seus assessores, mudar radicalmente a jornada de trabalho dos servidores de Patos. O povo de Patos precisa compreender que essa situação da educação, da saúde, dos serviços públicos aqui em nosso município, não é culpa nossa, porque não tem material nem para fazer a limpeza da unidade básica de saúde, nem material de limpeza, e é culpa do servidor e da servidora. Então, por isso, companheiros, que na próxima quinta-feira, né, de quinta a oito dias, dia 27, às 15h, vamos realizar a nossa Assembleia Geral. Durante essa semana, vamos passar nos locais de trabalho, vamos mobilizar os servidores e servidoras para essa nossa grande Assembleia, no dia 27, certo? Porque não existe a mínima preocupação, inclusive, nas condições de trabalho. Vá aqui na Escola Aristides Ramos de Mendes, secretária Socorro Chaves, e veja lá que a quadra não foi concluída, o mato está tomando de conta, as paredes caindo. E cadê a quadra do Aristides? Por que não resolve essa situação? Veja as condições das escolas. Vá lá na escola Napoleão Nóbrega e Zé Genuíno, que passaram só a barra azul, mas não tem recuperação de nada. Inclusive, as portas de ferro, a ferrugem tomando de conta, as portas sujas. Não é só lá na Zé Genuíno e Napoleão, não. A maioria das escolas e creches não foram recuperadas do mês de dezembro e janeiro. E cadê o dinheiro, secretária da Educação, para a recuperação dessas escolas e creches? Então, nós estamos vivendo essa situação aqui no município de Patos, extremamente difícil, mas nós vamos fazer a luta. E aí, o que a gente observa? As denúncias e mais denúncias. Até agora, do prefeito recebendo pelo Estado e recebendo pela Prefeitura. A lei só vale para a gente, doutor Ivan, não vale para o senhor, não? Mais denúncias aí, no tocante ao São João, que quer torrar 1,5 milhão, uma cidade que já está quebrada, um povo sofrido, pegar 1,5 milhão para dar para a empresa, para fazer São João, para fazer a festa, para enganar o povo. E ainda tem vereadora que diz, sabe o quê? Não, investir 1,5 milhão, vai ter 4,5 milhões de volta. Como? Está aí o que eu disse antes, o Tribunal de Contas do Estado suspendeu a licitação, porque querem pegar 1,5 milhão que deveria ser investido na educação, na moradia, no saneamento, na saúde, para dar de mão beijada à empresa para fazer o São João de Patos. Eu pergunto aqui, não seria mais interessante pegar esse dinheiro e investir na saúde do nosso município? Voltar, inclusive, a funcionar o atendimento odontológico nas 20 unidades que estão suspensas? Mas não, eles querem fazer a festa para enganar o povo, para melhorar nas pesquisas. E aí vem a eleição aí do dia 4 de outubro. Então a gente tem que ficar atento a todas essas ofensivas do governo municipal contra os servidores de Patos. Nós vamos agora, encerrando o nosso programa, desejando um bom final de domingo para todos. Quero aqui agradecer a todos os companheiros e companheiras que me parabenizaram ontem, né? No meu aniversário, né? Dia 15 de fevereiro, né? Agradecer a todos os companheiros e companheiras, agradecer aos meus familiares que realmente se confraternizaram ontem, né? Lá na casa da minha mãe, né? Com 98 anos de vida, e agora em maio já vai para 99 anos, né? E eu quero seguir, eu quero também passar dos 100, certo? Para continuar nessa luta em defesa dos servidores de Patos e região. Um forte abraço a todos. E uma semana de grandes vitórias para todos os servidores e servidoras de Patos e demais municípios que compreendem a nossa base territorial.
Novo sucesso, Hélio dos Teclados. Prefeito Perseguidor é o nome da música. Toma vergonha na cara, prefeito fraquinho. Não esqueça o povo que lhe ajudou. Foi nosso povo que botou você aí. Hoje tu vira as costas, tu não dá valor. Tua arrogância vai lhe destruir. Abandonasse quem lutou por ti. Hoje só dá vez os adversários, dando alto salário, esquece o pobrezinho. Teu secretário pensa que é Deus. Mandar do povo é muita humilhação. O mundo da roda e o castigo vem. Quando a conta vier, tu não paga não. Perseguidor é isso que tu és. Mas Deus tá vendo e o povo também. Vingança é um prato que se come frio. Hoje tu tá rindo, mas vai chorar também. É de um coitado pobre de espírito. É só irriga quem tu dá valor. Tu catuca sucão com uma vara curta. Esse é meu recado que o povo mandou. Perseguidor do trabalhador. Mas minha voz tu nunca lá não. Tás perseguindo até professor. Mas que vergonha, não faço não. O teu mandato um dia se acaba. O meu talento só quando eu morrer. É bem mais fácil tu morrer de raiva, ouvindo o povo a me defender. Vai meu conselho enquanto ainda é cedo. Vai trabalhar no maquia não. O povo bota, mas o povo tira. Tu não és eterno, tu não dura não. Prefeito perseguidor de mentira e promessa, o povo já se cansou. Prefeito perseguidor, recado de muita gente aí que votou no senhor. Prefeito perseguidor de mentira e promessa, o povo já se cansou. Prefeito perseguidor, recado de muita gente aí que votou no senhor.
Acabamos de apresentar o programa Sinfente para Todos.